Vamos à nossa terceira pregação nesta pequenina série de quatro, com o tema Vida Dedicada. Essa é a terceira das quatro. Já falamos. Deixa eu começar com Levíticos 11:44, que é o versículo que dá base para esta palestra. Levíticos 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Explicando a palavra consagrar no sentido de dedicar, no caso, obviamente, a Deus. Na primeira palestra ou pregação, falamos de dedicar os bens materiais, dinheiro, a Deus. Na segunda, falamos de dedicar os nossos serviços a Deus. E hoje, vamos falar em dedicar o nosso tempo a Deus. E na última, o coração ou o pensamento a Deus. Quando falamos em dedicação de serviço, é claro que estava incluída a ideia de tempo. Porque qualquer serviço demanda tempo, obviamente. Mas além do serviço direto, existem outras atividades, vamos chamar cristãs, em que se emprega o tempo. Também oração, estudo bíblico, preparo de uma aula, uma leitura, uma ida aos cultos, encontros. Tempo está envolvido nisso aí, não obrigatoriamente a ideia de serviço. Então, a ideia de tempo é mais geral mesmo do que a de serviço. O tempo, todos nós sabemos que passa muito rápido, mas é bom sempre lembrar que, além do nosso conhecimento prático desta verdade, a Bíblia várias vezes toca neste ponto e insiste nesse ponto. Recordando, acho que todos conhecemos essas passagens, Salmo capítulo 89, versículo 47, o salmista aqui, chamado Etan, ele está orando a Deus e falando que Deus está com ira, até quando vai arder tua ira, no 46, aí agora no 47 ele diz, lembra-te de como é breve a minha existência. Ele próprio está lembrando que ele vai passar muito rápido, e ele alega então, no meio da sua oração, este fato. Tiago capítulo 4, versículo 14, diz, Tiago 4, 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece, ele explica, né? Neblina como? Que aparece por instante e logo se dissipa. É assim que a Bíblia vê a nossa vida. Há uma passagem curiosa em Efésios capítulo 5, versículo 16, que se usa um termo não muito comum no nosso linguajar diário, que talvez dificulte um pouco entendermos o significado do que Paulo quer dizer aqui. Olha aí, Efésios 5:16. Vamos para o 15 antes. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, e continua. Eu tenho medo de que, se eu fosse perguntar aqui a vocês uma explicação, pedir explicação do que significa exatamente remir o tempo, as respostas não iriam ser muito adequadas. Por quê? Porque a própria noção de remir já não é muito comum na nossa cabeça. Não damos essa palavra no dia a dia. Conhecemos a expressão clássica, bíblica, falando do sacrifício de Cristo, em remissão dos nossos pecados. Mas remissão como? Aí já pode... Ah, é perdão dos nossos pecados. Não é bem perdão. É a ideia de livramento, de resgate. Essa é a ideia, inclusive no original grego, do verbo usado como remir. E a palavra remissão é resgata das consequências que o pecado havia trazido sobre nós, A morte de Cristo nos resgata, nos livra desta condição. Não é exatamente perdão. Claro que tem a ver com perdão. Perdão está incluindo aí, mas não é sinônimo. Tanto que não teria o menor sentido Paulo dizer, e sim como sábios, perdoando o tempo, porque eu digo, não. Então, o que é esse tal de remindo o tempo? Pense em livrar, resgatar. Aí já começa a ficar mais claro. É como se o nosso tempo fosse escravo de coisas do dia a dia, de empecilhos de toda ordem. E nós temos que ter sabedoria suficiente para olhar e dizer assim, eu vou resgatar, eu vou livrar grande parte do meu tempo para coisas úteis, para coisas que realmente vão servir diante de Deus nesta curtíssima existência que eu tenho aqui, existência essa que é comparada a uma neblina. Ou, em outras passagens, a uma florzinha que nasce e depois cai da planta e desaparece. Então, essa é a ideia. Salva seu tempo. Livra seu tempo de um desperdício muito grande. Aí fica claro e muito prática essa exortação de Paulo. A noção constante em nós. O meu tempo tem a tendência de ser escravizado, de ser tomado, de ser perdido, de ser mal gasto. Eu vou salvá-lo disto. Uma passagem, não chega a ser paralela, mas tem a ver com esta, é Colossenses capítulo 4, versículo 6, versículo 5. Colossenses 4 e 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. É a mesma ideia. E a nossa vida moderna, obviamente, ainda diminui mais o tempo útil que nós temos disponível, com todas as atribuições que temos, e tempos de deslocamento, engarrafamentos e todas as consequências da nossa vida atualmente. Quando um crente diz que ele dedica pouco tempo às suas atividades de cunho mais espiritual, por falta de tempo, não deixa de ser verdade. Porque o tempo dele é muito tomado mesmo. Sabemos disso. Um tempo escravizado. Só que muitos abusam desta verdade e passam a dizer quase que mecanicamente, eu não tenho tempo. E é cômodo agir assim. Aliás, ao contrário do que Paulo sugeriu, acorde e liberte, resgate o seu tempo. É o contrário. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E a pessoa se acostuma e se convence mesmo da noção de que não tem tempo de ouvir uma pregação extra durante a semana, de abrir uma Bíblia e ler, e orar por outras coisas que não tinha nem pensado antes em orar. E eu quero falar de esse tipo de atividade mais diretamente espiritual, como eu que dedicando o meu tempo. Há um aspecto bem geral de dedicar o tempo a Deus, um tempo até de lazer, vou tocar já nesse ponto, você pode estar se balançando numa rede, e dizendo, eu estou aqui gostosamente, conscientemente, curtindo este momento de descanso, de lazer, e dedicando esse tempo a ti, meu Deus. Tranquilo, tomando um banho de mar. E este tempo, deste banho de mar gostoso aqui, é dedicado a ti, Senhor. Tranquilo. Então, quando eu falo em tempo dedicado a Deus, não quer dizer só orando. E detalhe, estou orando de joelho. Esse aqui é o tempo mesmo fino. Porque é de joelho. Não, eu não vejo muita diferença em orar de joelho, deitado, em pé, sentado. Porque quem tem que estar de joelho é o coração, antes de qualquer coisa. Mas não é obrigado só estar orando ou falando o evangelho para poder estar dizendo que é um tempo dedicado a Deus. Porém, o que eu quero dar o foco desta pregação é para essas coisas mais espirituais, sim. Não está valendo o banho de mar, o embalo da rede, por mais saudáveis que sejam, dentro de limites razoáveis. Eu quero dar o tom, de fato, é para atividades de cunho espiritual, porque nós reagimos a encontrar tempo para essas coisas. Por quê? Porque é contra a nossa carne. Há uma luta dentro de nós. E esta luta causa isto. Por que que não é tão prazeroso eu, ou de joelho no chão, ou prostrado no chão, ou sentado numa cadeira, não importa, ou na minha cama ali de olho fechado, orando? Por que não é tão agradável isso para mim, tirar o tempo para isso, do que, sei lá, fazer um passeio com amigos? Deveria ser mais agradável. Deveria ser mais agradável você passar 2 horas falando de Cristo para uma pessoa do que estar vendo um filme, mesmo que seja um filme, digamos, saudável, cuidadosamente escolhido. Devia ser mais gostoso para o coração estar visitando alguém que está precisando de ajuda e você sair muito mais leve, muito mais feliz, muito mais alegre daquela visita de 2 horas com o irmão doente, chorando, e você conseguiu levantá-lo e ajudá-lo, do que você sente no coração depois de ver o tal do filme, ou de comer uma pizza com amigos. Tudo bem fazer essas coisas, repito, mas é que elas têm a tendência de ser mais agradáveis ao nosso coração do que as outras de cunho mais espiritual. Que pena. Este é o ponto que eu quero chamar a atenção. Nós nos acostumamos a tirar tempo para essas coisas. Agora, é interessante que alguns têm bastante tempo para essas coisas mais espirituais e outros não. Por quê? Ah, pastor, porque o senhor devia ter descoberto uma coisa que talvez o senhor não saiba. O dia dele tem 28 horas, o meu tem 17. Ah, bom, é covardia mesmo, não dá. O irmão tem 27 horas o dia dele, o meu só tem 17, então o dele tem muito mais tempo para fazer essas coisas. Mas, infelizmente, essa desculpa, você que é mestre em desculpa, e eu também, infelizmente, esta desculpa não cola, porque Deus deu um dia absolutamente igual para todos. E não quero nem que você pense no pastor, que é pastor, é profissional, o missionário tem uma chamada para aquilo ali, até vivem financeiramente daquele cargo ou função, aí é mais uma obrigação que eles têm. Então, esqueça. Os pastores, os missionários, esqueça. Estou falando de irmãos da igreja, sentados aí como vocês estão, que trabalham tanto quanto vocês, que têm filhos como vocês têm, que adoecem como vocês adoecem, o mesmo jeito. Um dedica muito do tempo dele para as causas mais diretas do trabalho de Deus. O outro, vizinho, pouquíssimo tempo dedicado à causa de Deus. Por quê? Quando você diz, não tenho tempo para tal coisa, na realidade, sabe o que significa? Você está dando preferência a uma outra atividade. Rapaz, meus pêsames, soube que seu pai morreu ontem, né? Pois é, ninguém nem esperava e tal. E o enterro dele, rapaz, tinha muita gente. Tá, não fui. Não tive tempo. Como? Não tive tempo do enterro do papai, porque eu tinha outras coisas para fazer. Você nunca vai ouvir isto, pelo menos de um filho, que se possa chamar de filho, né? E estando no mesmo lugar. É o que eu estou imaginando aqui. Não tive tempo do enterro do meu pai. Não há possibilidade da pessoa não ter ido para o enterro do pai ou da mãezinha dele. Não tem perigo. Ele podia ter dentista, médico, cirurgia, o que fosse, não estando já amarrado numa cama no hospital. Por quê? Porque adquiriu uma prioridade tal que passou por cima de tudo que ele tinha. Tudo, sem exceção. A não ser doença. Possibilidade física. Mas atropela sem pestanejar. Esse é só um exemplo bem radical. Eu estou colocando para vocês entenderem que questão de prioridade é uma chave para muita coisa da nossa vida. É uma chave importantíssima, é um segredo você saber dar as prioridades. Muito bem. Muitos exercícios espirituais, essas atividades que eu comentei, encontram uma prioridade muito baixa na cabeça, na mente, no plano, no dia a dia, no coração de muitos crentes. A prioridade é baixa. Então, não é questão, eu não tenho tempo. E nem que você, como já comentei, está mentindo. Quando diz que não tem tempo, é mentira. Não, eu provo. Quer ver? Olha, eu vou para a academia de 5 às 6, eu estudo inglês de 6 às 7, aí vou para a empresa, não sei o quê, vou fazer curso, mestrado, pós-doutorado, pós. Aí vou namorar, vou fazer isso, aí tem o caranguejo quinta-feira, aí tem isso, aí tem o banho de mar, tem os filmes, tem isso, aquilo e aquilo. Diga isso, eu tenho tempo, pastor. Está aí, estou provando, não tenho tempo. E muito estudo, como o senhor vê, muita fisioterapia, que eu ando doente também, está aí. Então não é mentira quando você diz que não tem tempo. O problema é onde é que está entrando nas suas prioridades o uso das atividades mais diretamente relacionadas com Deus, com o próximo, com as coisas espirituais. É isso. Lembrando o tal do argumento imbatível das 24 horas que são iguais para todos. Aí o crente padrão hoje, o padrão, o melhorzinho, reserva um certo tempo para a vida cristã. Um culto por semana, às vezes dois, três já é raríssimo. Talvez um estudo bíblico durante a semana, uma leitura esporádica de natureza espiritual, a Bíblia, outro livro, e pronto. Ah, a oração de 10 minutos. É, uma oraçãozinha de 5, 10 minutos por dia, acabou. Qualquer atividade espiritual além destas, vai encontrar uma grande barreira. Grande barreira. Por quê? Porque na minha prioridade já encheu o tempo que o meu coração tem para as coisas mais diretamente ligadas a Deus, já está preenchido com os dois cultos semanais, com a minha leiturazinha bíblica, com a minha oraçãozinha, talvez um estudozinho bíblico, acabou, é ali aquilo que eu tenho. Mais do que isso, não tenho tempo. Você classifica, arquiva, já está lá no, na pasta já. Não tenho tempo, acabou, encerrou. Estou chamando de atividade cristã, é bom entender isso. Essas coisas mais diretamente voltadas para o Espírito. Por que essa barreira? Porque vai ser feita em sacrifício do tempo dedicado a outras coisas. Por isso é que tem essa barreira. Qualquer coisa além desse tempo que eu já reservei para as coisas de Deus, vamos chamar assim, qualquer coisa aqui, vai ter barreira. Por que a barreira? Porque já tenho outras seleções para o uso do meu tempo. Que tipo de coisas você dedica o tempo? É complexo isso, são muitas coisas, mas eu vou querer resumir apenas em duas, ou comentar apenas duas e encerrar. Primeiro, o trabalho. O tal do tempo dedicado ao trabalho é uma armadilha. Por quê? Por causa do seguinte: porque parece a coisa mais saudável do mundo dizer assim: a raça humana foi amaldiçoada por Deus no pecado e ele condenou o homem a ganhar o pão com o suor do rosto. Foi ou não foi? Foi. Então, eu tenho que trabalhar. É obrigação até que Deus coloque sobre mim. É. Não tem jeito. Não tem jeito. Primeiro. Segundo. Eu sou uma pessoa responsável. Eu casei, meu amigo. Eu tenho filhos. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que dar roupa para os meus meninos. Eu tenho que pagar colégios bons para as minhas crianças. Então, o argumento é fantástico. E a vida é dura demais, e a concorrência é cada vez maior, eu tenho que cuidar, e eu tenho que trabalhar, porque Deus mandou. Aí lá vem Deus, é bom falar em Deus nessas horas. Muito bom usar Deus como parte do seu argumento, porque, ó, o tamanho do nome dele. Infelizmente, você não usa o nome dele em muitas outras coisas que deveria. Mas nessa hora é bom chamar Deus como testemunha. Ele mandou trabalhar e tomar conta dos meus meninos, e é o que eu estou fazendo. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Aonde tem na Bíblia que deve trabalhar excessivamente? Qual é o limite que você deve ganhar? O salário mínimo? 500 e pouco, 600 reais por mês? Não, é muito pouco. 2 mil? 5? 10? 20? 50? 500 mil na conta? 10 milhões de patrimônio? Qual é o limite? A Bíblia não diz. Então, quem vai estabelecer o seu limite são as prioridades que você vai dar para as coisas. E entre elas, as espirituais devem estar em primeiro lugar, incluindo aí, obviamente, tomar conta da família. Nada mais espiritual no mundo que tomar conta da família. Tudo bem, mas não a ponto de invadir outras áreas em que o tempo é muito necessário, como você se acostumar com uma vida de oração mais intensa. De estar com pessoas, gastar, investir mais tempo com pessoas sobre coisas espirituais. Eu não abro mão da minha reuniãozinha toda, sei lá, terça, quinta-feira, que tem um grupinho de estudo bíblico, e eu não abro mão, tá? Eu não falto nada. Eu não consigo faltar ali, eu posso faltar outra coisa, mas essa eu não falto porque é bom. Abre lá, estuda, a gente discute, e conversa, e troca ideias, e ora, e o outro diz que está triste por isso, e ora pelo irmão lá, e eu digo que estou alegre por aquilo, e ora pela minha alegria. É bom demais. A gente não sabe mais fazer isso. Domingo de manhã, aqui e acolá, domingo à noite. O que mais? Ler a Bíblia. Ah, e se alguém se interessar muito no Evangelho, me cutucar muito com vara curta, aí eu falo de Cristo para ele e tal. Ora um pouquinho e pronto. Gente, esse é o perfil. Talvez hoje 90% dos crentes, 80%, sei lá, não vou dar a estatística, mas a grande maioria é isto. Tem o coração limpo diante de Deus, no sentido de bem-intencionado, sério na sua vida familiar, não é um hipócrita, está dizendo que ama Deus e não ama coisa nenhuma, que é um fingido, que é crente, não é. Não, não, não. São pessoas sérias, pessoas, irmãos em Cristo, sim, mas com a prioridade invertida e com um nível de dedicação do seu tempo físico muito baixo para as coisas espirituais. Trabalho, cuidado com o exagero no trabalho, independente de quanto você ganha. Não me interessa quanto você ganha. É o exagero que vai entrar na área, em áreas muito delicadas e grande prejuízo para você. E lazer é outra grande parte do nosso tempo. Em si, cada atividade dessa de lazer, de ouvir um som, ouvir uma música, ir para uma praia, um passeio, uma coisa, cada atividade dessa não é errada. Aliás, ao contrário, é até recomendada. É importante você ter seu tempo de lazer. Os médicos mandam, tiram as férias. É importante. Curta mais seus filhos, seus amigos e você mesmo. Arranja um hobby, vá colecionar borboleta, vá tirar fotografia, vá ler ou vá fazer alguma coisa que seja agradável a você. Mas curta a sua vida também. Tudo bem. Então não está aqui alguém dizendo que você deve começar às 5 horas da manhã, orar de joelho até às 8, depois de 8 você vai trabalhar e volta meio-dia, depois de meio-dia ainda vai tirar mais uma hora para estudar a Bíblia, depois disso, aquilo, segunda, quarta, quinta, terça, quarta, quinta. Não, não. Equilíbrio. Só que nesta questão de equilíbrio, inclui uma prioridade alta para as coisas espirituais. Inclui no equilíbrio. Não é desequilíbrio. Você dizer, quais as suas prioridades? 1, minha família. Ótimo, diante de Deus. 2, é eu e Deus. Cultivar a minha comunhão com o meu Deus e passar isso para a minha família, passar isso para os meus amigos, passar isso para os inimigos, passar isso para todo mundo. Minha comunhão pessoal com Deus. É a segunda, que eu imagino que um crente deveria dizer, trabalhar para cuidar da minha família, sim. E aí eu vou ter minha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai ser, a consequência natural dela vai ser ter prazer em ter comunhão com os irmãos. Não é para ir para o culto, porque o pastor diz que tem que ir, reclama e tal. Não. É por gosto. Ninguém manda você fazer uma coisa que você gosta. Minha mãe comeu um chocolate. Não tem a menor necessidade. Menor, já estou querendo. Passa para cá. Pena que não posso, muito por causa do peso. Mas ninguém precisa você mandar. Você é louco por uma serra. O frio da serra e tal. Ninguém tem que estar mandando você ir para a serra. Você está contando o dia para chegar os feriados e tal. Passa o dia para a serra porque você gosta. Então é assim que deveria ser. Não é? Vamos atrás de ser. Tem jeito para ser. Não é ficar só lamentando. Bom, olha o equilíbrio, lembrando que os primeiros crentes em Jerusalém dedicaram muito tempo às coisas espirituais. Atos 2 e 46, com isso eu encerro. Atos 2 e 46, passagem bem conhecida, infelizmente não tão imitada. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atividades diretamente espirituais. Nós não vamos imitá-los em tudo, provavelmente não fizeram isso durante muito tempo pelas próprias circunstâncias, perseguição e tudo, mas, obviamente, isso está registrado para mostrar como Deus estava gostando daquilo, se agradando daquilo e aprovando esse critério, essa prioridade que esses irmãos deram lá. Então, é muito digno de imitar o costume que eles tinham lá. Então, vamos dedicar mais porções do nosso tempo a Deus, de uma maneira mais sábia, mais cuidadosa, mais consciente, mais responsável, como cristãos que somos. E só vai trazer alegria, prazer, gozo à nossa alma, dedicar mais tempo para as coisas de Deus. Incomparável com a alegria que traz as coisas do dia a dia, mesmo coisas saudáveis. Mas quando se coloca Deus bem pertinho, em alta prioridade, nada se compara. É só checar para comprovar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos Teus conceitos baseados nas Escrituras, para dedicarmos toda a nossa vida, nossos bens, nossos serviços, e hoje enfatizamos o nosso tempo a Ti, resgatando, livrando o nosso tempo e tornando-o altamente útil. Útil aqui significando agradável ao Teu coração e amoroso e prestativo aos nossos semelhantes, iniciando com a nossa casa, nossa família, amigos, conhecidos, mas se estendendo para até desconhecidos e até mesmo desafetos que porventura tenhamos, que todos sejam beneficiados com a nossa dedicação do tempo. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.